Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma nesta terça a análise da MP do Imposto de Renda.
Deputados querem compensações à queda nos repasses do FPM.
Aliados e oposição comparam projetos dos dois últimos governos.
André Vargas, do PT do Paraná, rebateu as críticas da oposição sobre a forma como o governo vem enfrentando a crise. Ele sustentou que, na gestão anterior, as medidas tomadas eram autoritárias e ignoravam a participação do poder legislativo.
André Vargas também defendeu o programa Minha Casa Minha Vida, argumentando que, além de diminuir o déficit habitacional no país, ele tem o objetivo de gerar empregos e ajudar o Brasil a sentir menos os efeitos da crise.
Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, atacou o programa de habitação do governo, que, segundo ele, tem como objetivo fortalecer a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência. Ele diagnosticou que o programa vai estimular a migração para o Sul e Sudeste, regiões mais beneficiadas.
Onyx Lorenzoni afirmou que o governo federal deveria ter lançado o programa Minha Casa Minha Vida, enquanto o mundo não encontrava-se em crise. Ele sustentou que o presidente Lula age de forma demagógica, perdoando dívidas de países como a Bolívia, enquanto não executa projetos do PAC.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, registrou o lançamento do pacote habitacional que vai permitir a construção de 1 milhão de moradias populares. A previsão é que 29 bilhões de reais sejam aplicados.
Eduardo Valverde explicou que o programa vai atender famílias que ganham até 3 salários mínimos com recursos do Tesouro Nacional e famílias que recebem até 6 salários mínimos com verbas do FGTS. Ele lembrou que a construção de casas populares atende a uma antiga reivindicação dos brasileiros de baixa renda.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, ressaltou que este ano o programa Territórios da Cidadania vai contar com mais de 9 bilhões de reais, permitindo atender 120 comunidades, o dobro do ano passado.
No âmbito do programa Bolsa Família, lembra Inocêncio, o Ministério do Desenvolvimento Social irá investir mais de 4 bilhões de reais para beneficiar quase 4 milhões de lares nos 120 territórios.
Nilson Mourão, do PT do Acre, manifestou-se favorável à mudança aprovada, ampliando as vagas de vereadores nas câmaras municipais.
Mas Nilson Mourão não considera legítimo que os suplentes de vereadores que não foram eleitos pelo povo tentem tomar posse de imediato por conta dessas mudanças. Na opinião do deputado, a emenda deve valer apenas para as próximas eleições.
Ivan Valente, do PSOL paulista, comemorou a vitória da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que conseguiu chegar ao poder em El Salvador depois de 20 anos ininterruptos de um governo de direita.
Ivan Valente sustentou que o resultado do pleito revela que o povo de El Salvador optou pela mudança e democracia e por programas que assegurem o combate à fome e à miséria no país.
Economia. Chico Lopes, do PCdoB cearense, criticou os lucros obtidos pelos bancos com spread bancário. Spread é a diferença entre os juros pagos pelas instituições ao captarem recursos e os juros cobrados dos correntistas.
Somente nesta operação, disse Chico Lopes, os bancos brasileiros arrecadaram 184 bilhões de reais em 2008. O deputado demonstrou sua preocupação com os altos juros praticados no país e sugeriu maior interferência da sociedade na política econômica definida pelo Banco Central.
Irã Barbosa, do PT de Sergipe, lamentou que a crise financeira internacional que chegou ao Brasil esteja sendo usada para dificultar a negociação entre governos estaduais e os trabalhadores do serviço público.
Irã Barbosa pediu mais sensibilidade à Prefeitura de Aracaju para chegar a um acordo com os servidores públicos da capital em relação ao reajuste salarial reivindicado pela categoria. Ele também solidarizou-se com o movimento por melhores salários de médicos, professores, enfermeiros e agentes de saúde.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, criticou os cortes nos orçamentos dos ministérios, graças ao contingenciamento proposto pelo governo federal. Em sua opinião, a medida vai reduzir a capacidade de investimento e comprometer importantes programas sociais.
Vanessa Graziotin afirmou que a iniciativa governamental está em desacordo com o que pensam os principais analistas econômicos do país, que apontam como solução para o enfrentamento da crise, o aumento no nível de investimentos públicos.
Osório Adriano do DEM do Distrito Federal ressaltou a necessidade de mudanças na lei que estabelece a política energética nacional, em especial após as recentes descobertas de petróleo na área do pré-sal.
Segundo observou Osório Adriano, de 27 estados brasileiros, somente 10 recebem algum benefício em royalties da Petrobras. O deputado comentou que o Rio de Janeiro recebe 80% do total dos royalties distribuídos.
A agricultura.
Luiz Carlos Heinz, do PP, divulgou a realização da primeira feira do Mercosul da raça Bradford. Segundo o parlamentar, os campeões da raça foram os animais do Rio Grande do Sul.
Na avaliação de Heinz, o evento permitiu comparar o rebanho brasileiro com os dos países vizinhos, atestando o alto padrão racial e a excelência do rebanho brasileiro.
Zonta, do PP de Santa Catarina, informou a constituição de mais uma frente parlamentar do cooperativismo brasileiro no estado de Mato Grosso.
De acordo com Zonta, o programa Brasil Cooperativo alcança cada vez mais estados ao apostar neste tipo de organização. O deputado considera fundamental o apoio que o legislativo presta ao segmento, em especial ao aprovar projetos necessários para o desenvolvimento do cooperativismo.
Flávio Bezerra, do PMDB cearense, anunciou o encontro de representantes de 80 países para discutir o impacto da mudança climática nas espécies marinhas e na aquicultura. Conforme deputado, o segmento já é responsável por quase metade de todo o pescado consumido no mundo.
Flávio Bezerra revelou que o governo vai ceder 10 reservatórios de hidrelétricas e fazendas marinhas nas costas de 4 estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, para a produção familiar e de empresas.
Parlamentares querem compensações à queda nos repasses do FPM.
Albano Franco, do PSDB de Sergipe, pediu atenção aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e ao Palácio do Planalto em relação aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.
Albano Franco afirmou que são as prefeituras que auxiliam e dão o primeiro socorro aos desamparados que vivem nos longínquos povoados do interior brasileiro.
Bruno Araújo, do PSDB pernambucano, comunicou nova mobilização de prefeitos em Brasília a partir do dia 7. Ele ressaltou que o objetivo é buscar medidas efetivas de combate à crise que atinge os municípios e conter a redução progressiva dos recursos destinados às prefeituras.
Bruno Araújo defendeu a utilização dos recursos do Fundo Soberano, que conta com bilhões de reais para compensar as perdas acumuladas. Ele rechaçou a proposta de auxílio de 300 milhões de reais, uma vez que os municípios sofrem perdas calculadas em mais de 1 bilhão de reais.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, sugeriu a criação de comissão especial visando analisar e apontar soluções para a crise de arrecadação dos pequenos municípios brasileiros, em virtude de queda nos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, devido à crise financeira internacional.
Segundo Fátima Bezerra, é nos pequenos municípios, a maioria sem indústrias, que está a população de baixa renda do país. A deputada observou que as administrações sem nenhuma fonte adicional de arrecadação são obrigadas a sobreviverem quase que exclusivamente dos repasses constitucionais, como o FPM e o ICMS.
Paz Landim, do PTB piauiense, comentou a reunião do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, com a bancada do Nordeste. Segundo o deputado, o ministro expôs várias ideias para a região.
O Nordeste abriga quase um terço da população brasileira e não deve ser visto como uma região atrasada, mas sim em desenvolvimento. O parlamentar afirmou que não há solução para o Brasil sem a resolução dos problemas do Nordeste.
Plenário retoma nesta terça-feira a análise da MP do Imposto de Renda.
O excesso de outros assuntos na medida provisória que cria mais duas alíquotas do Imposto de Renda impediu a votação do texto na semana passada.
Os deputados devem retomar a análise da MP a partir de amanhã, segundo relata Silvia Munhato, da Rádio Câmara.
O Plenário da Câmara volta a debater nesta terça-feira a medida provisória 451, que criou duas novas alíquotas na tabela do Imposto de Renda. A medida não foi votada na semana passada porque alguns líderes discordavam da quantidade de outros assuntos polêmicos tratados pela medida, como as mudanças no seguro obrigatório de automóveis. Eles queriam votar a medida artigo por artigo. O relator, deputado João Leão, do PP da Bahia, também incluiu na medida uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir que os municípios inadimplentes continuem recebendo repasses de recursos da União. Segundo ele, o que vale é a situação na data do contrato.
A partir daí, a União é obrigada a honrar as parcelas as sequências da assinatura deste convênio. Vale o escopo do convênio. E se o município continuar inadimplente, mesmo assim ele vai continuar recebendo as suas parcelas.
João Leão lembrou que os municípios estão enfrentando dificuldades com a queda na arrecadação, mas o líder do PSDB, deputado José Aníbal, disse que não é possível fazer mudanças em uma lei complementar por lei ordinária.
A Lei de Responsabilidade Fiscal só pode ser mudada na Lei de Responsabilidade Fiscal ou através da LDO. Não pode se mudar por medida provisória. É uma ilegalidade.
Pelo projeto de conversão da MP, os municípios só seriam considerados inadimplentes 45 dias após serem notificados. Além da MP 451, outras 7 medidas provisórias estão na fila de votações, entre elas a 457. A medida permite que os municípios parcelem até 20 anos as suas dívidas com a Previdência. De Brasília, Silvio Miniato.
Saúde.
Décio Lima, do PT catarinense, comunicou mobilização dos profissionais de enfermagem para reivindicar a aprovação do projeto que estabelece a redução da jornada de trabalho da categoria para 30 horas sem redução de salário.
Décio Lima ressaltou que a proposta garante a valorização e a dignidade dos trabalhadores e frisou a importância dos profissionais de enfermagem na execução das políticas públicas do SUS.
O Dorico Pinto, do PMN baiano, relatou que cerca de 14% da população brasileira sofre de cálculo renal, com aumento expressivo do número de crianças e jovens que portam a doença.
O Dorico Pinto explicou que a doença é causada por alteração metabólica, uso de medicamentos e hábitos alimentares, como o consumo excessivo de proteína animal, sal e carboidrato, além de uma dieta pobre em fibras vegetais.
Veloso, do PMDB da Bahia, manifestou pesar pelo falecimento do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, José Lourenço da Fonseca. Segundo o deputado, José Lourenço foi responsável pela implantação da primeira UTI de Ilhéus e um dos melhores bancos de sangue da Bahia.
João Campos, do PSDB de Goiás, discorda da posição do ex-presidente Fernando Henrique, que na Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia defende a descriminalização do uso da maconha no Brasil.
João Campos também manifestou-se contra o projeto que prevê a distribuição de seringas e agulhas a dependentes químicos. Para ele, a proposta é ingênua e representa a rendição do Estado brasileiro às drogas.
Paulo Rocha, do PT paraense, aplaudiu as comemorações pelo Dia Mundial da Água e destacou que, pela primeira vez em 500 anos, a questão da escassez hídrica e o esgotamento sanitário no Brasil recebem atenção especial do governo federal.
Paulo Rocha assinalou que as ações em favor do saneamento básico previstas no PAC vão permitir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até 2010. Ele completou que, ao fim do governo atual, cerca de 25 milhões de pessoas passarão a contar com abastecimento de água e sistema de esgoto.
Segurança Pública.
O Brasil foi notificado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela situação da casa de detenção José Mário Alves, o chamado Presídio Urso Branco, em Rondônia. Luiz Couto, do PT da Paraíba, denunciou que a prisão está em más condições devido à inércia do governo do Estado.
Luiz Couto lamentou ainda o teor de matérias na imprensa contra a ministra Dilma Rousseff da Casa Civil. Segundo o deputado, a desqualificação tem por objetivo minar a pré-candidatura da ministra à presidência da República.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, lembrou a passagem dos 65 anos da Polícia Federal. Na opinião do parlamentar, a instituição tem realizado um bom trabalho no país e merece ser prestigiada e reconhecida pela população.
Na opinião de Pedro Fernandes, o governo e o parlamento precisam disponibilizar cada vez mais recursos no combate à corrupção, que tanto atrapalha o país.
William Vou, do PSDB de São Paulo, parabenizou a direção do Departamento de Polícia Federal e cada um de seus servidores pela passagem de seus 65 anos.
William Vou registrou que as operações da Polícia Federal são de extrema importância e merecem o reconhecimento do povo brasileiro.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, fez um apelo aos Ministérios do Planejamento, da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal para viabilizarem a convocação dos concursados excedentes da PRF.
Gonzaga Patriota afirmou que a convocação para o curso de formação em primeira chamada estava prevista para o dia 16 de maio de 2008, mas foi suspensa por suposta fraude. De acordo com o deputado, a segurança pública no país está com déficit de pessoal.
E o Derley Cordeiro, do PPS do Acre, manifestou preocupação a respeito da violência que vem ocorrendo na região, que faz fronteira com a Bolívia e com o Peru. Segundo o deputado, o volume de ações criminais aumentou cerca de 25% nos últimos 2 anos.
E o Derley Cordeiro destacou a importância das autoridades federais tomarem providências em relação à segurança da fronteira. Para o parlamentar, existe a necessidade de uma efetiva fiscalização no local para combater o problema.
Parlamentares querem mais debates sobre território de reservas.
Lael Varela, do DEM Mineiro, criticou o Supremo Tribunal Federal por ter aprovado a demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.
Geraldo Rezende, do PMDB, rechaçou a solicitação da FUNAI, no Mato Grosso do Sul, para que especialistas possam rever a demarcação de terras indígenas com o objetivo de aumentar os atuais limites, podendo abarcar quase toda a área produtiva do estado.
Geraldo Rezende salientou que uma possível revisão do tamanho de reservas indígenas no Mato Grosso do Sul poderá causar impactos negativos em 26 municípios e comprometer mais de 9 milhões de hectares, o que tornaria a economia estadual inviável.
Hernandes Amorim, do PTB, anunciou a realização de reunião em Rondônia para debater a decisão do Ministério do Meio Ambiente de remover os agricultores que moram na Reserva Bom Futuro.
Hernandes Amorim considera desrespeitosa a forma como o governo federal pretende desocupar a área. O deputado manifestou preocupação com o destino das famílias residentes na região, que, a seu ver, não podem ser tratadas como invasores.
Novo acidente com embarcações no Amazonas causou o desaparecimento de 6 pessoas, entre elas 2 crianças. Vanessa Graciotin, do PCdoB, denunciou que o barco tinha carga em volume superior ao permitido.
O barco, que trafegava no rio Amazonas, bateu num banco de areia e afundou. E, segundo a deputada Graciotin, estava numa região com forte correnteza. Além da carga excessiva, a embarcação tinha 47 passageiros.
Educação.
Professor Rui Pauletti, do PSDB Gaúcho, concordou com o projeto que cria incentivos fiscais à educação. Na visão do deputado, a sociedade e o governo têm papel decisivo no financiamento do ensino.
Rui Pauletti destacou que os recursos da contribuição das pessoas físicas e jurídicas podem ajudar muito em melhorias para a educação brasileira.
Lobe Neto, do PSDB de São Paulo, cumprimentou a comissão que analisa a PEC que retira a educação da desvinculação de receitas da União. O deputado elogiou o desempenho dos integrantes da comissão.
Lobe Neto comentou a importância da votação da matéria para que o recurso fique com a educação brasileira. De acordo com o parlamentar, a aprovação vai reforçar o orçamento para o setor, contribuindo para melhorias no ensino.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, parabenizou o município de Guaiúba pelos 22 anos de emancipação política e administrativa. O deputado revelou que quase 69% da população do local é alfabetizada.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou a morte do ex-deputado estadual e federal Etevaldo Nogueira Lima. Ele lembrou que a atuação de Etevaldo no Congresso Nacional e na Assembleia Constituinte foi direcionada para a concretização das legítimas aspirações da região Nordeste e do Brasil.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, lembrou dos 45 anos do golpe de 1964. Ele explicou que no golpe militar, muita gente foi presa, torturada, morta e perseguida porque era adversária política dos aliados ao poder da época.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, comunicou que o Jornal do Dia do Amapá foi homenageado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas com o Prêmio Mérito Logista. O parlamentar revelou que o jornal foi o primeiro diário do estado.
Sebastião Bala Rocha parabenizou os fundadores e trabalhadores do Jornal do Dia e destacou a importância que tem para a cultura da população.
Sessão solene na manhã de hoje homenageou 100 anos de fundação do Esporte Clube Internacional. Segundo Onyx Lorenzoni, do DEM, o chamado Colorado Gaúcho ultrapassou as fronteiras do seu estado ao obter títulos em todas as competições que disputou.
Entre outras conquistas, o Internacional já foi campeão brasileiro e obteve o título mundial de clubes em torneio disputado no Japão. Onyx Lorenzoni relatou aspectos da história da equipe e destacou que o Internacional foi o primeiro clube a aceitar negros em seu elenco.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem a missão de fiscalizar a utilização do dinheiro público federal em todo o país. Mas isso só é possível se cada cidadão também fizer a sua parte. E é para facilitar o contato entre o TCU e a população que o Tribunal tem uma ouvidoria.
A cada ano, a ouvidoria do TCU recebe mais denúncias sobre irregularidades, desvio de dinheiro ou corrupção. Essa ajuda dos cidadãos já possibilitou uma economia de mais de R$74 milhões aos cofres públicos.
Quando a ouvidoria recebe uma denúncia, ela encaminha para a área técnica do tribunal, que apura as informações. A partir daí, se a denúncia for comprovada, o TCU pode aplicar penalidades e determinar a devolução do dinheiro desviado.
A ouvidoria mantém em sigilo todos os dados da pessoa que faz a denúncia. Você pode entrar em contato com ela pelo site www.tcu.gov.br ou pelo telefone 0800-644-1500.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.